Embora o nome de Schelling esteja ligado a todo o desenvolvimento dos parágrafos aqui em discussão, o ponto fundamental que a ele parece estar em jogo para Hegel é, sobretudo, a dissolução do que é diferenciado e determinado, precipitando-o no vazio, sem que isso seja consequência do desenvolvimento, nem se justifique nele mesmo. Isto é, nisso que é diferenciado e determinado. Mais uma vez, Hegel parece concordar com a posição a que ele critica, e isso pela insuficiência mesma desta. No caso, ele concorda que o diferenciado e o determinado sejam dissolvidos e precipitados no abismo do vazio, mas exige que isso seja o resultado de um processo ou de um desenvolvimento da coisa mesma que aí está em jogo. De fato, aqui, a referência a Schelling não pode ser posta em dúvida. Por isso, justamente aqui, há que se reconhecer que o pensamento toca em seus limites. Os fragmentos de Schelling, mobilizados pelos editores alemães, demonstram isso muito bem. Daí, fundamentalmente, a dificuldade em se precisar adequadamente o que constitui o mérito de Schelling e, portanto, talvez, a incompreensão de seus contemporâneos, bem como os erros e as insuficiências mesmas do ponto de vista schellingiano. E, por conseguinte, a correta objeção e o julgamento imparcial de seus interlocutores. Tanto em seu Bruno, quanto em sua Exposição de Meu Sistema da Filosofia, ao mesmo tempo em que se ergue soberanamente em relação a seus contemporâneos no que diz respeito à compreensão do princípio ou da unidade suprema, que ele também designa abismo sagrado, ao qual nada é contraposto, e sim tão só pura e simplesmente adequado? Quando contrapõe a essa unidade absoluta justamente o saber, que para ele, Schelling, se mostra sempre relativo, e determina o pensar e o ser, o ideal e o real, a forma e a essência eternamente como diferentes, quando faz isso, aos olhos de Hegel, Schelling simplesmente deixa à mostra o formalismo e a exterioridade de sua própria consideração em torno da unidade suprema. Pode-se dizer que mesmo aquela racionalidade imediata e aquela divindade anteriormente afirmada fica para sempre perdida no que diz respeito à sua efetividade e ao conteúdo que nela se mostrava. Isso porque ele mesmo permanece indistinto disso em que, a rigor, ele se mostra e, consequentemente, é reduzido a uma simples forma que, enquanto tal, indica tão somente uma possibilidade, ela mesma vazia de todo o conteúdo efetivo. Daí, mesmo as posições de Schelling não serem completamente distintas das de um Goethes e de um Stephens no que tange às consequências metodológicas de sua concepção e método de filosofia. O que, enfim, não significa que suas posições não exprimam o ponto de vista mais elevado que o ser autoconsciente do espírito conseguiu alcançar sobre si no período de tempo aqui em discussão. Prova disso, entre outras coisas, é o elogio que Hegel dirige precisamente a Schelling, por esse haver introduzido na natureza as formas próprias da razão, dando-lhes um lugar na própria natureza, ao invés de uma simples aplicação do pensamento à concepção da natureza. O que, finalmente, não isenta o método schellingiano de seu formalismo e de sua exterioridade. Vejamos isso melhor no próximo e último arquivo.